A Comissão de Assuntos Econômicos deve finalizar hoje a votação do projeto que beneficia empresas em zonas de processamento de exportação. O texto que deve ser votado hoje é um substitutivo do senador Jorge Viana, que aumenta os percentuais daquilo que é produzido nas EPEs e que poderá ser vendido no mercado interno aqui no Brasil. Nós conversamos agora com o senador sobre este assunto. Senador Jorge Viana, mais uma vez, muito bom dia.
Muito bom dia, Jeff.
Senador, que tipo de produtos se pode ter a partir dessas zonas de processamento de exportação e que podem chegar até o mercado brasileiro?
Bem, primeiro, tudo que for produzido nas zonas de processamento de exportação, no caso as EPS. Primeiro a gente entender um pouco, o Brasil criou no papel 23 EPS, não tem nenhuma implementada, nenhuma funcionando plenamente como a gente sonha. A mais avançada é a do Acre, foi uma das últimas criadas pelo presidente Lula, que está alfandegando. E no mundo, as EPS começaram a ser implantadas na década de 70, com 30 e poucas EPS implementadas em 30 países, e agora nós temos 130 países com os EPS, são 3.500 que geram 65 milhões de empregos nas EPS, e as do Brasil não entram. Tem essa guerra de São Paulo com a Zona Franca de Manaus e também contra as EPS. Isso é muito ruim, essa tentativa de São Paulo de não permitir que o Brasil use um instrumento como é o das EPS para poder concorrer com a China, com a Índia. Só a China gera 50 milhões de empregos nas EPS que eles têm. Então é muito importante que o Brasil possa implementar, e essa mudança que eu estou fazendo, a senadora Lídice da Mata é autora de um projeto, eu tinha apresentado anteriormente um outro ano passado, fundiram os dois, que é mudando o regime das EPS, quer dizer, a obrigatoriedade que era 80% de tudo que se produzir nas EPS tem que ser exportado, agora passou a ser 60% só do que é produzido é que vai ser obrigatoriamente exportado, 40% pode vir para o mercado interno. E eu incluí também que os serviços podem estar dentro das EPS.
Uhum. Que tipo? Todos? Qualquer serviço? Que tipo de serviço?
Não, serviços que possam ser vendidos para dentro e para fora do Brasil. Agora, as EPS, elas têm um regime próprio. Você tem toda uma isenção para importar equipamentos, se você quiser, para se instalar dentro dessas zonas. São áreas delimitadas. No caso da DUAC, são 120 hectares, então não tem risco dela se expandir além da conta. Agora, elas são implantadas com absoluta fiscalização, não concorrem com a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus ela é focada no mercado interno, ela também não concorre com São Paulo, porque tudo que for produzido numa ZPE e for vendido dentro do Brasil, vai pagar e fazer o recolhimento de impostos como se fosse fora delas. Então, todo o cuidado eu tive, tanto é que ele foi aprovado, o meu substitutivo, o meu relatório, tendo como base o projeto da senadora Lídice da Mata e também o próprio meu, que eu apresentado, foi aprovado por unanimidade na CAI e hoje deve ser aprovado no turno suplementar e aí em caráter terminativo e vai para a Câmara dos Deputados.
Senador Jorge Viana, o objetivo principal de uma ZPE é criar empregos oferecer produtos de qualidade mais baratos para o mercado interno?
Olha, no fundo, você cria um atrativo nessas áreas para que empresas se instalem nelas. Uhum. As empresas têm um atrativo que é a isenção de impostos, uma facilitação também na hora de alfandegar, na hora de exportar. E todo esse aparato, ele vira um excepcional atrativo. Você tem no México, por exemplo, na Costa Rica, na Argentina, exemplos de países que estão dando muito certo. Mas o grande campeão é a China, a Índia, também na Ásia e Sudeste da Ásia, você tem também muita força nas EPS. Mas para dar um exemplo, as 3.500 EPS que estão funcionando no mundo hoje, daqui a pouco vão alcançar US$1 trilhão de exportação por ano. E já passaram dos 165 milhões de empregos gerados. Então não tem como o Brasil não implementar suas EPS, sob pena da gente perder na hora de concorrer. Os produtos que saem das EPS saem mais barato. O objetivo grande é gerar emprego e exportar. Agora, os produtos que são produzidos ali, como tem isenção de impostos, eles saem mais barato. Então, como é que o Brasil vai pôr produtos no mundo inteiro concorrendo com os outros países que têm ZPS se os nossos produtos não saírem de ZPS? Então, o Brasil está atrasado nisso. O Brasil está entrando atrasado, começou a tratar de ZPE em 2007, o mundo está tratando de ZPE desde a década de 70, e nós temos que recuperar esse terreno. O ministro Fernando Pimentel teve num debate conosco na própria CAI, numa audiência pública, defende essa mudança que eu estou fazendo, quer dizer, de você flexibilizar, porque o mercado internacional está vivendo uma crise, a Europa, que é compradora, Estados Unidos. Então, é importante que uma parte do que se produzir na ZPE possa ser vendido para um mercado atrativo como o brasileiro, sem concorrer deslealmente com a Zona Franca de Manaus, nem com os produtos produzidos fora das ZPEs.
O senhor falou que a ZPE de Rio Branco é a única em funcionamento hoje no Brasil. Como é que está? O que, que se produz lá? Como é que está o andamento?
Eu digo que é a única que está alfandegando, está pronta. Uma empresa que queira se instalar, pode se instalar. Tem empresa se instalando. Nós fizemos a estrada para o Pacífico, né? No Acre, ainda quando eu estava no governo, e com ajuda, começou com o Fernando Henrique, mas foi fundamental com o presidente Lula. O Acre agora não é mais o lugar onde o Brasil termina. A nossa estrada chega até os portos do Pacífico, no Peru. Aí, com isso, você abre para a costa oeste americana e para a Ásia. E a ZPE no Acre, ela no fundo, tem uma logística diferenciada que nos auxilia. E o meu projeto, o meu substitutivo, o meu relatório, no projeto da senadora Lídice da Mata, a gente criou também uma facilitação, e eu botei lá, que no caso de você instalar sua empresa numa ZPE que esteja na área de fronteira, você pode, no primeiro ano, exportar 80% dos produtos para o mercado brasileiro, ou seja, 20% só você pode fazer exportação. No segundo ano, 40%, você obrigatoriamente exporta para fora do Brasil, 60% pode ser internamente, e no terceiro ano você alcança o limite novo que a lei estabelece, que é a obrigatoriedade de exportar para fora do Brasil 60%. São tentativas nossas de fazer com que uma ZPE do Acre e de outras regiões mais distantes possam também ser competitivas em relação a outras, já que o Brasil tem criado no papel 23 ZPEs, mas nenhuma saiu do papel ainda mais avançada, como nós falamos, é a do Acre, que está alfandegando. Mas agora o grande luta, e eu estou me envolvendo nisso, é nós conseguirmos ter empresas se instalando e acreditando nesse mecanismo que já deu certo no mundo e também certamente vai dar muito certo no Brasil, que é essas zonas de processamento e exportação, as ZPEs.
O senhor falou na questão de logística, eu estou vendo aqui rapidamente, por óbvio, a maioria das ZPEs acabam ficando nos estados litorâneos, né, que tem uma logística mais fácil e mais privilegiada. Para estados, por exemplo, como Roraima, como o próprio Acre, Mato Grosso do Sul, que são estados longe de portos, quais as opções de logística, como é que está a infraestrutura hoje para essas ZPEs? O senhor já falou da Estrada do Pacífico, mas que outras alternativas nós temos para que elas sejam efetivas naquilo que elas se propõem?
Olha, é fundamental que o Brasil tenha uma noção de que sem esse instrumento funcionando, nós vamos perder essa disputa com grandes exportadores, no caso com Índia, com China, para citar exemplo, com o próprio México, para ficar um país mais perto. Porque eles produzem dentro dessas ZPEs e às vezes a logística é um bom aeroporto do lado. Ou, obviamente, um porto ou uma estrada. Mas o importante é que dentro das ZPEs, que são áreas delimitadas, é um espaço cercado, você tem que produzir algo com valor agregado. Quanto mais valor agregado o produto tiver, maior chance dessa ZPE pôr esse produto no mundo inteiro. Por isso que não é proibitivo, ao contrário. De avião também vai. E eu agora consegui, porque boa parte das ZPEs do mundo trabalham com serviços também, e não estava previsto na lei das ZPEs brasileiras, que, como eu te falei, começou em 2007, quer dizer, nós temos 5 anos que estamos tratando de ZPE só, ela também não previa serviço, e agora está previsto que a gente tenha serviço. Eu acho que com esse relatório que foi aprovado na CAI e que hoje deve passar no turno suplementar, se Deus quiser, já me sinto útil como senador, vindo do Acre, E a senadora Lídia da Mata também está muito, muito animada. Nós vamos agora fazer com que as EPS possam ter um novo estímulo, ser implementada no Brasil e a gente possa ter nelas milhões de empregos sendo gerados, empresas se instalando. Nós facilitamos também a importação, nós facilitamos que a empresa que está instalada, pessoa jurídica numa ZPE, possa ter filial e antes não estava previsto. Quer dizer, agora as regras estão claras, as regras são atrativas e eu acho que agora as ZPEs do Brasil não deixam nada a desejar do ponto de vista da regulação toda, do aparato legal, com a de nenhum país do mundo. Então, se Deus quiser, agora o Brasil vai tratar seriamente esse instrumento e vai começar a implementar as EPS, não importa a distância, porque também, seja em Roraima, seja no Acre, seja no Mato Grosso, nós temos condição, com as novas regras, de fazer com que essas mais distantes sejam competitivas tanto quanto as que estão melhor posicionadas na região litorânea do Brasil.
Senador Jorge Viana, pensando na questão do transporte, vocacionar aeroportos, por exemplo, se isso já estiver acontecendo, o senhor, por favor, me corrija, mas como o aeroporto de Rio Branco, por exemplo, além da questão civil de transporte de passageiros, vocacionar um aeroporto como esse para que seja um aeroporto para grandes cargueiros e aí sim prestar fazer essa ponte com a ZPE, pode funcionar?
Funciona e é o melhor caminho. Lamentavelmente, o Brasil vive a crise dessa explosão que a gente está tendo de inclusão social. Começou com o presidente Lula, agora com a presidenta Dilma, mas o fato é que o Brasil tem que correr atrás do prejuízo. Os aeroportos do Brasil, as pistas brasileiras deveriam estar sendo duplicadas, ampliadas, principalmente para carga. E, obviamente, onde tem uma pista boa de carga, você transporta bastante passageiro. Não tem sentido. Quase todos os aeroportos do Brasil têm apenas uma pista. Isso não está à altura dos desafios que o Brasil vive, está equivocado. E para a implantação de ZPS, no caso do Acre, uma pista que tem que ser muito maior do que a nossa, eu tenho defendido que tenha que se fazer um novo aeroporto no Acre, com uma pista que seja pelo menos o dobro da que tem lá, na extensão, e tenha pelo menos duas pistas, e tenha uma conexão direta com a carga, com a ZPE. Onde você tiver uma boa estrutura para carga, você também vai ter um bom conforto e segurança para os passageiros. O Brasil sempre faz o contrário, pensa aeroporto olhando só para o lado do passageiro. Uhum. Por isso que está errado. Então, lamentavelmente, eu sou muito crítico do comando da Infraero, tem dinheiro, tem arrecadação, e eles estão fazendo o Brasil passar vergonha, e eu vou fazer críticas na tribuna do Senado, porque não pode pagar-se uma passagem de avião cara e ruim. Os terminais de passageiros são péssimos no Brasil e as pistas de pouso põem em risco os passageiros.
Tá certo. Senador Jorge Viana, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia, senador.
Eu que agradeço e tomara que já a gente aprove a ZPS em caráter suplementar e terminativo na CAI e a gente possa, ou melhor, ter a implementação delas para que o Brasil siga competitivo perante o mundo.
Obrigado, senador Jorge Viana, do PT do Acre, ele que apresenta hoje um substitutivo ao projeto da senadora Lídice da Mata, que trata das zonas de processamento de exportação, as ZPEs. São 23 dessas áreas no Brasil ainda não estão em funcionamento. Segundo o projeto do senador Jorge Viana, 40% da produção dessas zonas de processamento poderão ser vendidas no mercado interno e os outros 60% deverão ser obrigatoriamente exportados.